trecho desta formidável obra de Jacques Derrida. Ah, esse filósofo franco-argelino, de origem judaica, que contribuiu com uma das principais páginas filosóficas da nossa época. Derrida era um homem que, com a filosofia, ele costumava fazer movimentos de. Ele circunnavegava problemas. Isso é uma licença poética em torno do trabalho importante desse autor, um dos principais filósofos do século passado. Então, Jacques Derrida era um homem que, quando se aproximava de um problema filosófico, ele se aproximava, se afastava, observava de uma nova perspectiva, dobrava os lados, às vezes propunha ver de várias perspectivas ao mesmo tempo, então desaparecia, deixava só a questão, retornava às vezes dentro dela. Ele fazia muito isso. Algumas de suas conferências eram vertiginosas. O público achava que estava entendendo e, de repente, ele desconstruía tudo e ia por um outro caminho. Ou seja, um autor que, para ser compreendido conforme seus pressupostos, suas propostas, né, sua irreverência e sua formalidade, por vezes, que não combinavam muito com essa irreverência, para podermos compreender esse modo de ser de Derrida, uma das formas mais apropriadas poderia ser considerar a obra como um todo. Então, um livro sobre um assunto, ler, reler, colocar nas perspectivas, aí teríamos uma ideia dessas movimentações que ele costumava fazer. Ou seja, alguém que, se você fosse debater com ele e dissesse: o céu é azul, ele diria: sim, o céu é azul. Você é feliz, concordaria. E seguiria, mas também pode ser amarelo. E você diz: como pode ser amarelo? Ele diz: bem, aí ele desenvolveria todo um elemento. Se você concordasse com isso, ele diria: mas verde também pode ser, não? E aí, depois de todo firmado o acordo, então está bem, vamos inserir o verde também, para em seguida desfazer tudo. E aí já formular uma outra questão. Poderia fazer isso por horas, por dias, incansavelmente. A discussão era sua arte filosófica. E muitas das questões, ainda que alguns pensem diferente, ele levou a contento por cansaço de quem o acompanhava. Muitas vezes foi assim. Esse notável filósofo que muito contribuiu para nossa época. Vamos então à obra O Animal que Logo Sou. O título é perturbador. Ele mesmo coloca durante a obra. Reconhece que sabe que o título para um filósofo é bastante perturbador. O animal que logo sou? Ora, o que é isso? Ele procura nos despir de tudo para depois colocar os elementos de volta. Nesse retirar tudo e colocar de volta, nós olhamos então essas coisas que antes tínhamos de uma maneira completamente outra, nesta arte da desconstrução. Ele fala: há muito tempo, pois, há muito tempo, pode-se dizer, que o animal nos olha. Qual animal que nos olha? O outro? Frequentemente eu me pergunto para ver quem sou eu. E quem sou eu no momento em que, surpreendido, nu, em silêncio, pelo olhar de um animal, por exemplo, os olhos de um gato, tenho dificuldade, sim, dificuldade de vencer o encontro. Por que essa dificuldade? Tenho dificuldade de reprimir um movimento de pudor, por exemplo, dificuldade de calar em mim um protesto contra a indecência, contra o mal-estar que pode haver em encontrar-se nu, o sexo exposto, nu, diante de um gato que nos observa sem se mexer, apenas para ver. Vamos contextualizar. Ele coloca então o problema inicial, que ele está na casa dele, foi ao tomar um banho, saiu do toalete, etc. Está nu e o gato fica olhando para ele e ele fica constrangido por esse gato estar olhando. Aí ele pergunta: quem é esse outro que me olha? Não é? E quem sou eu que me sinto embaraçado diante de um fenômeno desse? Que mal tenho? O que está acontecendo de errado ou de feio ou de qualquer outra coisa aqui? Já aviso os senhores, esse gato não é um gato físico como nós o entendemos, um animalzinho de estimação. Não é isso. Ele usa essa figura para chegar muito longe. Ilustra aqui inúmeros filósofos e pensadores que também tinham predileção sobre esse animalzinho de estimação, o gato. É, ele faz aqueles voos dele de várias perspectivas, como de hábito. É como se eu tivesse vergonha, então, nu diante de um gato, mas também vergonha de ter esta vergonha. Opa, vamos ver aqui. Então, ele está lá passando, indo para o quarto para pegar as roupas, se vestir, depois de se enxugar, mas estava nu. O gato ficou olhando direto para ele. Ele ficou com vergonha. Não é de estar assim. E aí ele disse que está com vergonha dessa vergonha. Puxa, um grande filósofo, com vergonha de uma coisa tão boba quanto essa. Mas o que é isso? Que vergonhoso ter essa vergonha. Olha o que ele está fazendo. Como de fato ocorre? Como de fato ocorre? Quando você considera, por exemplo, como os outros nos veem. A partir dessas perspectivas, por vezes coisas tão mais importantes, fundamentais, estão em andamento, e uma vaidade arranhada, um orgulho ferido, uma dor de alguém que diz que nós não somos tudo isso que pensamos que somos, bom, algo assim faz com que coloquemos a perder uma perspectiva importante de uma situação. Às vezes, o marido, a esposa, alguém está muito estressado por conta de uma pessoa que está no hospital, recebendo oxigênio, oxigenação, num tubo, e de repente, um comentário, a gente vai se desviar de um elemento que pede todo o nosso empenho e atenção de várias ordens. Porque uma vaidade foi arranhada. Porque um gato nos olhou na nossa aflição, no nosso medo. É disso que o Derrida está colocando nesta parte da obra, que terá muitas reviravoltas completas. Aliás, por se tratar do Derrida, sugiro que poucas vezes tomem como concluída uma proposição dele. Ele constrói a filosofia dele dessa forma. Assim, nus, sem o saber, os animais não estariam em verdade nus, não. Eles não estariam nus, porque eles são nus. Em princípio, excetuando-se o homem, nenhum animal jamais imaginou se vestir. O animal, portanto, não está nu porque ele é nu. Ele não tem o sentimento de sua nudez. Não há nudez na natureza. Então, ao evoluir o seu discurso, o filósofo nos diz: nós criamos esses problemas. Nós criamos esse como os outros nos veem. Nós criamos dificuldades porque estabelecemos elementos sociais e existenciais que fazem com que questões assim se tornem relevantes. E então, quando passamos nus diante disso, nos sentimos incomodados. Porque nós nos vestimos para que os outros possam nos ver. Nós nos vestimos com os nossos salários, nós nos vestimos com as nossas posições sociais, nós nos vestimos com a nossa formação familiar, cultural, com os nossos relacionamentos afetivos. E às vezes achamos que não se trata disso, que estamos fazendo outras coisas. Só que quem é que vai separar com uma régua exatamente o que diz respeito lá, a como os outros veem, com o que é de outra ordem? Será que as pessoas têm uma acuidade tão grande e conhecimento para separarem isso? Nós temos, aliás. São dilemas, são problemas da nossa época, graves, que acontecem de várias formas. Algumas páginas depois, ele nos diz: vergonha. Como um homem que guarda o sentido de uma nudez, é isso? Quem sou eu, então? Observem-se, quem sou eu? Leve em conta o sintoma, está bem? Não deixe o sintoma fora. Que essa pergunta vem como fruto do sintoma. Ao sentir vergonha, diz, bom, mas então o que eu sou eu, de fato? Como alguém que perdido, contaminado, intoxicado com como os outros nos veem? E lembrem que é uma participação essencial nossa nisso, porque nos vestimos existencialmente para isso. Então, o que sentimos, o que pensamos, isso, tudo que fazemos, é uma coreografia que vai conversar com esses elementos, o que os outros pensam de nós, que participa de tudo isso, em maior e menor parte. Ora, então, o que somos nós? Não é? Será que ainda sabemos chegar ao que somos nós? Nós seríamos, entre outras coisas, também essa parte? Quais seriam as outras partes? Devo precisar imediatamente. O gato do qual eu falo é um gato real, efetivamente, acreditem, é um gatinho, não é uma figura do gato. Ele não entra silenciosamente no quarto para alegorizar todos os gatos do mundo. Ora, pouco eu havia colocado para vocês, não é um gato real. E aqui o autor está dizendo, não é um gato real. Não. Ele se torna real, ele se faz real. Vamos ver um exemplo concreto disso. Para algumas pessoas, se você colocar para elas, olha, a opinião dos outros sobre você é muito ruim. Você fez algo errado, deplorável, e agora todos estão pensando muito mal a respeito de você. Para algumas pessoas, pensam que isso é uma ideia, é uma alegoria, é um pensamento filosófico. Isso pode colocar a pessoa na iminência de querer tirar a própria vida, na iminência de querer desistir de tudo, do mundo, dos outros, daquilo que lhe é mais importante. Como que não é real? Não era real, mas se tornou real. Então, não se trata de uma crítica de vamos erradicar ou vamos fazer diferente, é uma crítica de vamos compreender, já que é um fenômeno tão, tão profundo e importante nos nossos dias. Ok?
Have you used that yet?
I don't know. Maybe.
For me?
Does that creep you out?
No. No, it's actually really beautiful.
You really think so?
Yeah, I've never had a man fight for me before, let alone die for me.
Well, I'm sorry, die? No, I'm still here.
Yeah, not you exactly, but that's the point of the chapter, right? Time travel's impossible.
It's not impossible. I've done it.
No, every time you've pushed that button, you've created a copy of yourself in a parallel world that exists 1 minute in your past. Your original body dies in the genuine or the earlier universe.
Oh.
How many times?
I don't know. Maybe 16?
Esse tirar da própria vida que ela coloca aqui tem um sentido muito específico. Cada vez que, ao tentar uma interseção com ela, preocupadíssimo em conquistá-la a partir do que ela pensava sobre ele, tentando modular isso, mentir, manipular e tudo mais, cada vez que ele fez isso, ele abriu mão de como ele era. Esse é o sentido do que ela está dizendo. Do ponto de vista filosófico, nós temos o direito a mudanças, muitas vezes, e é o que fazemos, não é? Durante a nossa vida toda, fazemos não só 16 vezes como ele fez, fazemos muito mais, e várias vezes. Quando você falou, sua esposa disse, não vai ver o futebol esse final de semana, disse, não, não quero saber, meu time perdeu, não vou mais ver futebol. Você talvez tenha feito uma vez disso, talvez uma pequena. Algo periférico, menor, mas fez, como ela estava ilustrando ali. Outras vezes, por ter feito isso, você retorna correndo e diz, não, não posso fazer isso, vou me associar e vou pedir a carteirinha do clube, porque para ressarcir esse meu vacilo, quando estava em dificuldade, aí você reforça o discurso. que você tinha acabado de abandonar. São muitas idas e vindas. Não é uma coisa que parece cristalizada. E muitas dessas vidas e vindas é que vamos aprendendo, aprofundando e dimensionando. Vamos retornar agora a Lívia Machado, Uma Estrada Toda Sua. Interessante o título do livro, não é? Uma Estrada Toda Sua. E ela então continua percorrendo lá a estrada a partir de Juiz de Fora e questionando várias coisas. Vamos ver como isso ocorre, que vai conversar diretamente com o que acabamos de ver. Um curral, um bar com um senhor tomando pinga na calçada, um mercado com duas pessoas que descem de uma moto e tiram seus capacetes para entrar. Um aviso, abre aspas, vende-se doce de leite e cachaça artesanal. Fecha aspas. Sinto apetite. A memória da minha terra no interior das Minas Gerais. Terra. Há tanto para explorar. Cada rua um verdadeiro universo. Eu tenho medo do mar. Tenho medo que o mar seja uma ficção. Tenho medo que o céu seja ficção. Se eu quiser me desbravar, que seja na verdade na catástrofe, para evitar as alucinações. Pronto. Vou me tornar uma escoteira. Virar beduína. Fincar meus pés no chão. Aguá-los esporadicamente para criar raízes e deixar que folhas cresçam por todo o meu corpo. Sinto saudade do mar, sinto saudade do céu, mas tenho medo da ilusão. O movimento do carro em cima do relevo montanhoso de Ibitipoca me causa enjoo e desconforto abdominal, pedra nos rins, preciso beber água e parar de tomar cachaça. Eu não preciso ter fé. Que são céu e mar além da ilusão, se não somos astronautas, mergulhadores, navegadores, borboletas, flamejantes que brilham no escuro, uma família de lenhadores em uma floresta feliz ou pilotos em algum desenho animado dos anos 90, literalmente. Só nos resta a terra e um olhar. O livro é belíssimo. Ele é muito bonito, até o final dele é muito bonito. Desta jovem escritora. Muito bonita a obra. E ela nos ilustra esses elementos. É alguém que precisa compor essas paisagens todas para poder se encontrar? Bom, e quem diz que ao fazer isso já não é o encontro? Não é? Alguns, quando você diz, olha, você precisa ter isso, isso, e então você se encontrará. Essa pessoa dirá, olha, não sei do que você está falando. Alguns se encontram quando estão exatamente perdidos. É na não identidade, é no não pertencimento que eles vivenciam suas existências. E às vezes precisa ser assim. Muitos nômades dos nossos dias talvez traduzam um pouco disso. Em alguns casos, talvez seja isso. É um novo fenômeno que temos. E não se trata aqui de dizer que isso é bom, mal, certo ou errado. É uma característica. Não é que vai precisar conversar com uma série de questões, inclusive com os contextos nos quais vivemos e na nossa existência. Mas quanto a isso, a autora tem uma poesia filosófica tão bonita a respeito, que eu marquei para vocês. Ela coloca isso como uma característica fundamental em torno de tantas coisas belas e problemáticas da nossa época. Observem como ela escreve. Eu me sinto leve diante do deslocamento dos cnidários. Cnidários são organismos pluricelulares que vivem em meios aquáticos. Exemplos de cnidários são águas-vivas, caravelas, hidras, rendas, retalhos de seda, restos de papéis e bordas. Mas que bonito como ela misturou, não é? Então ela continua. As águas-vivas parecem vivenciar cada onda particular do seu corpo como uma intensidade filosófica dos êxodos de si, no limite do seu tecido que se dobra. Claro, que para eu ficar leve, eu preciso ver uma água viva se deslocando. Mas me sinto leve quando vejo um deslocamento de água-viva, ou caravela ou hidra. Eles se locomovem por mecanismos de jato-propulsão. Os retalhos de vestimenta compõem a cena, uma órbita de algo que sobe, desce, adormece em aceno. Aceno que pode até parecer tímido, mas é de exclusiva elegância e leveza. Outro dia eu sonhei que na minha alma, que de dentro dela saía do meu corpo, a minha alma saía do meu corpo. Aliás, já sonhei com isso outras vezes, e eu me sentia muito leve, eu podia voar. E o gesto do meu corpo era igual ao da água viva, se mexendo pelo ambiente, o jato propulsão. Será que a água viva é a alma de pessoas que morreram? A Lívia Machado ilustra de uma maneira suave e poética um dos dilemas sobre isso que estamos estudando. Quando falamos sobre como os outros nos veem, que é o tema do nosso trabalho de agora, como os outros nos veem. O que pressupõe também a nossa participação. Lembrem da parte que vimos há pouco. Quando trabalhamos isso, algumas pessoas farão uma composição de elementos que parecem nada dizer respeito a isso, mas que somados e associados levam diretamente a isso. Um exemplo. Ah, você sai com um amigo para caminhar, que pode ser a própria escritora, por um daqueles lindos bosques das Minas Gerais, perto de um lago. Vocês estão caminhando. Ela fala das estrelas, diz que está escrevendo um novo livro, que vocês param para catar umas pedrinhas coloridas junto ao lago, que é trazida por um pequeno riacho. Então algumas aves cantam ao longe, no meio da mata, anunciando o entardecer. E, de longe, uma pequena cabana vem uma fumacinha que faz com que vocês lembrem, pelo aroma que depreende, que alguém está assando um pão naquele final de tarde. E, subitamente, ela ou você, um diz ao outro, emitindo uma opinião: você me parece como aquelas nuvens no céu. Olhe um amontoado de vivências sensoriais, abstratas, lúdicas, memorialistas e outras que pareciam nada ter a ver com isso. Subitamente fizeram uma compilação. E da compilação, um exclamou para o outro: como vê o outro? Vê o outro como uma nuvem. Pode durar só o tempo que uma nuvem leva para durar, mas pode durar muito, tanto quanto duram as estrelas. Nós não sabemos.
Let's go back to my place and just forget all about this stupid little murder box.
Murder box.
The suicide machine. Who cares? That wasn't you. It was them.
I can't.
Gina, too, you better thank me for this. What's your favorite part?
Time travel.
Me too. It's amazing. Scariest.
Scary? What do you mean?
No, nothing. I mean, it's not like this is some multi-dimensional murder box or anything, right?
Huh?
Inverteram-se as coisas? Ela, menina, gostou do rapaz logo no início e não deu tanta bola para o que estava acontecendo. Ela encarou como algo de sedução, foi isso? E o que valia mais era a impressão profunda, muito mais do que isso que ele estava tentando fazer para mudar, fazer com que ela tivesse uma determinada opinião sobre ele, fosse um encantamento ou qualquer coisa. Seja como for, a partir de um ponto, ela o ajuda. Ele não consegue ir além. Se atrapalha. E, diante do próprio desenvolvimento do que se passa, já perdido e profundamente perturbado com a descoberta que é feita, a invenção que é feita, a partir do que ele estava tentando fazer sobre como ela deveria vê-lo, descobre que então ele, nossa, né, morreu muitas vezes, renasceu muitas vezes. Ele fica, isso para ele causa uma perplexidade tão grande que ele entra em pânico, em parafuso com tudo isso. E aí ela o ajuda. Desfaz o que disse. Diz: olha, não, na verdade você não morreu, não. Deixa isso para lá, você está aqui, viu? É isso que importa, etc. Tenta refazer as coisas. E agora ela usa o próprio instrumento que no início ele estava utilizando e usa a máquina, apertando no botão, refazendo as coisas, gerando agora nela problemas que até então provavelmente ela não tinha na situação com ele. Isso é muito comum, isso é muito usual em dias como o nosso, no qual às vezes estabelecemos interseção com alguém, seja até por esse fator, porque para muitos é por aí que acontece a aproximação, não é? Como vê o outro tal, e às vezes é tremendo, porque quando vai conviver vê que não é nada disso, outras vezes não. Outras vezes, a partir daí, a própria pessoa começa a trabalhar essa questão, modificá-la, aprimorá-la, compreender que é um dos dilemas da nossa época, que existe, que é parte de muitas das estruturações sociais. Às vezes você vai até uma loja comprar um eletrodoméstico, exatamente porque parece a você que essa loja é confiável, que o eletrodoméstico também é bom, que você terá um acompanhamento, que atenderá aos seus compromissos. Quer dizer, nesse caso pode ajudar você, pode ser útil. Em muitos outros, não. Pode ser nocivo e causar grandes problemas existenciais. Alguns utilizarão isso como um fenômeno de composição para coisas edificantes, e outros quebrarão isso completamente. Agora, eu vou trazer para vocês uma outra ilustração de uma outra ordem, que vai mostrar um aspecto dilemático na nossa vida. Há muitos problemas nesse filme que eu vou mostrar agora, muitas questões importantes. Ele traz elementos que, sem todo esse humor e poesia que vimos aqui, ele traz situações muito, muito complicadas dos nossos dias. E é com ele que nós vamos agora finalizar os trabalhos de hoje. Considere que você encontrou uma pessoa 5 vezes ao longo da sua vida. De várias formas, de várias maneiras. Talvez você consiga fazer uma compilação. Às vezes a gente diz: nossa, a primeira vez que eu vi fulano foi em tal lugar, na universidade. Depois nos tornamos amigos. Uma vez estava com a minha esposa lá no sul da França, numa cidadezinha chamada Toulouse. Quando nós olhamos para a cantina onde íamos jantar, quem é que estava com sua esposa ali dentro? O meu amigo. Nossa, foi um encontro maravilhoso. Outra vez, tivemos um encontro quando estávamos na Avenida Paulista, a caminho da Livraria Cultura. Estávamos indo para o mesmo lugar, quase nos esbarramos. 5 vezes, você sabe historicizar isso. O que vamos ver agora mostra um dos dilemas em torno desse fator, mas de uma outra ordem, explorando questões como racismo, como explorando questões como a face identitária pesada de uma época, como a expoliação de povos e outros elementos que temos visto, não é? Grandes injustiças, elementos da nossa época, que mostram um outro aspecto do que estamos vendo aqui. Por vezes, tudo isso que estamos acompanhando se pulveriza diante de ideologias muito pesadas, de princípios que arruinam vidas sem qualquer cerimônia, não é? E abertamente, usando inclusive de forças de poderes tremendos, pode acontecer. E sabemos que isso, na nossa época, não é uma exceção em muitos lugares.
Mate, if you're looking for the Arabic option, go back a screen. not a problem.
What are you doing? It's a cash point.
Have you got a problem?
It's a cash point.
I know it's a cash point. Mm. So what exactly is your problem?
Well, it's not a fruit machine, is it, Abdul? You put your card in, then take your cash out.
What did you call me?
Abdul, Ahmed, whatever. Are you done?
Prick.
Bye-bye.
You know, I'd like to introduce you to our CEO and founder, Samir Aziz.
Okay, sure.
Just a quick hello before we can make you an official offer.
Sure.
You should fit in well here.
Thanks.
Means a lot.
Give me
Hi, Alistair. I'm Samir.
Hello. Good to meet you.
Sorry, do we know each other?
I don't think so.
You seem so familiar. Are you sure you don't know me?
I don't think so.
Oh my God. You're that guy.
Sorry?
That guy from the cash point.
I'm really sorry. I don't remember.
Any change?
No, sorry.
Mr. Aziz.
Sorry, do I know you?
Yeah.
You interviewed me for a job I never got.
I don't think so.
Years ago. Yeah, you did. You had an office with, is it green curtains? And reindeer heads?
Yeah, that's right.
Look, it's been really difficult for us, to be honest with you. I'm waiting for a room, and that's had to be a couple of weeks. Just need something to tide me over till I get back on my feet. You were right not to give me that job.
I'm really sorry. I don't remember.
Don't worry, mate. It's fine.
Look, let me find a cash point. I'll be right back. I should tie you over for a couple of weeks.
Are you sure, mate? Really? Thank you. Thank you so much.
Make today the first day everything falls into place for you.
Will. Thank you so much.
He sees, hears, can think like you and me, but he just finds it difficult to express himself. But we're working on that, aren't we, Sammy? Yes, that's good. This is Alistair. Alistair's a volunteer. He's here to help the residents. Do you want a couple of minutes?
Yeah, sure.
I'll leave you two together. Alistair's lovely. Any problems, just buzz?
Sure. Sammy? My My name's Alistair and I'm going to look after you, so don't you worry about a thing. Tomorrow morning, we could go for a nice stroll in the garden. Would you like that? Well, I'll take that as a yes. Yeah? Do I know you?
Essa história mostra que durante as nossas vidas é provável que mudanças ocorram nesse como os outros nos veem, como nós vemos os outros. Não a partir deste próprio elemento, mas a partir de uma série de coisas que nós vamos vivendo, uma série de experiências, dores, erros, omissões, tropeços, acertos, dúvidas, elementos que se misturam. A partir de várias coisas assim, isso que aparentemente estava ao abrigo e fora da questão pode se modificar. Como nós vemos os outros, como os outros nos veem, isso pode mudar radicalmente a partir de vivências muito distantes disso aí. Tal ponto que a concepção que tínhamos de determinada pessoa, ou o contrário, pode ser completamente trocada por outros elementos, como perdão, compreensão, amor, sabedoria e muitos outros fatores.